Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Meio-dia e 40.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção. É o Bate-Bola Nacional que está chegando no seu rádio e as manchetes que serão notícia nesta quinta-feira.
Olhei, olhei, ultimaço nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Furacão cala 60 mil no Maracanã, elimina o Flamengo e está nas semifinais da Copa do Brasil. Grêmio mantém a fama de copeiro e vence o Bahia em Salvador. Nos pênaltis, Inter tira o Palmeiras da Copa do Brasil. Galo vence, mas não leva. Precisava de no mínimo 3, fez apenas 2 no Cruzeiro e está fora da Copa do Brasil. Esses e outros destaques você vai conferir aqui com a Rádio Nacional Rio de Janeiro 1130, Brasília 980, FM Nacional 96,1, Amazônia e toda a Rede Nacional de Rádios, com José Lins na mesa de efeitos, Central Técnica com Reinaldinho Santos e o Francisco Mendes. O Bate-Bola Nacional está no ar para todo o Brasil.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes. Olha, gente, essa Copa do Brasil, ela foi um tanto quanto atípica, né? Você pode ver que dos visitantes, apenas o Internacional se manteve. Os demais que foram visitar se deram bem. O Grêmio se deu bem com o Bahia, o Atlético Paranaense se deu bem com o Flamengo, né? E o Cruzeiro se deu bem com o Atlético, que foi visitante. Né? Pode não ter vencido, mas conquistou a vaga e é o objetivo que importa na Copa do Brasil. Então o que vale é o objetivo. O perder para o Cruzeiro de 2, ou de 3-1, ou de 4-1, 4-2, um pouco interessava. O Cruzeiro podia perder de 2 gols de diferença. Botou o regulamento debaixo do braço, foi para frente e acabou conseguindo êxito, obrigação de vencer por 3 de diferença ou mais, era do Atlético Mineiro. O Galo foi bem, mas depois sentiu peso, sentiu nervoso e realmente pesa a responsabilidade de reverter um resultado contra um algoz caseiro. Fica difícil e é muito expressivo. O Galo reverteu isso em 2016. Meteu a diferença que precisava de 3 gols no Corinthians e no Flamengo. Foram 2 grandes adversários, mas clássico é clássico. Jogo regional é completamente diferente a história. E foi o que aconteceu. O Grêmio até tomou meio sufoco do Bahia, mas acabou vencendo o jogo, retomou as ações, tem camisa, é time copeiro, é time difícil de ganhar. Tá de parabéns o Renato Gaúcho. De parabéns está o Atlético Paranaense. O Flamengo teve 70% de posse de bola, mas e daí? Olha o resultado no fim, o que deu? Deu o Atlético Paranaense. O Flamengo não perdeu o volume de jogo. Ah, mas o Arrascaeta saiu. Ah, mas o Bruno Henrique não jogou. Vamos ficar botando desculpa até o dia de amanhã. Né? Porque se o Flamengo tivesse vencido sem o Arrascaeta, sem o Bruno Henrique, iam dizer que o Flamengo é um fenômeno, que é o time do ano e tal, né? Então foi justo a vitória do Atlético Paranaense, que ganhou nos pênaltis. Quem sabe bater pênalti, quem está melhor preparado, quem está melhor de cabeça, leva vantagem nos pênaltis. Não é tão loteria assim, não. Tem que treinar também para poder bater pênalti, daqui a pouco o Diego vai explicar e vocês vão ver que há um estudo do cara que vai bater e do que vai defender. Isso não é assim não, eles estudam isso aí e treinam pra isso aí. E o Diego vai ser claro, dizendo que treinou a semana inteira pra bater desse jeito, e ele vai explicar o motivo. Muita gente pergunta, mas como é que ela bate um pênalti desse? Daqui a pouco ele vai explicar aí o porquê de bater o pênalti daquela maneira. E o time do Internacional, que conseguiu a vitória diante do Palmeiras. Daqui a pouco o Filipão, para variar, irritado, você vai ouvir o que ele vai dizer aí e tudo, mas o Inter ficou com a vaga merecida. Agora teremos aí, daqui para frente, um Atlético Paranaense Cruzeiro e um Inter e Atlético Paranaense e um Cruzeiro e Grêmio, né? Não teremos a repetição de dois times copeiros aí, Cruzeiro e Grêmio, que um vai eliminar o outro, mas poderemos ter até um Grenal na final da Copa do Brasil. Vamos aguardar para conferir, que vem muitas emoções por aí. O Bate-Bola Nacional não para aqui na verdadeira Rádio do Brasil. Vamos primeiro ouvir as explicações do técnico Jorge Jesus com relação, primeiro, a entrada do Lincoln, que foi uma surpresa, e segundo, o jogo em que o Flamengo foi derrotado nos pênaltis.
Sim, uma vez que a gente tinha o Bruno fora do lesão, eu não quis não quis que a equipa fosse muito modificada em termos estruturais e, portanto, deixei de jogar com um ponta de lança por dentro para passar a jogar com o Lincoln. Também é um miúdo, durante a semana de trabalho deu-nos indicações para isso, e a partir daqui nós acreditamos naquilo que vimos durante a semana e acreditamos no menino. Enquanto ele jogou bem, e fez aquilo que o competia fazer, e não foi por causa do Lincoln que a gente falhou as grandes penalidades. A equipa foi um jogo muito competitivo, foi um bom jogo, duas equipas muito fortes, e foi decidido nas grandes penalidades.
Está aí o Jorge Jesus. Dele a gente já vai passar direto para o Thiago Nunes, treinador da equipe do Atlético Paranaense. O Thiago Nunes vai falar do jogo e vai falar do seguinte, de uma declaração que o Jorge Jesus tinha dado, de que é uma desvantagem para muitos jogar no campo de grama sintética, no campo do Atlético. E o treinador deu uma beliscada no Jorge Jesus, meu amigo, que eu senti daqui.
Mostrando que é possível, quando se sonha, tudo é possível, né? Muita fé e trabalho, as coisas acontecem. E falando em fé e trabalho, esse é o sentimento que moveu o nosso grupo e move o nosso grupo. A gente tem por característica acreditar sempre, independente do tamanho e da grandeza do adversário. A gente já deu provas, né, extraordinárias, que quando estamos com nível de confiança e nível de foco muito alto no que nós temos que fazer dentro do campo, a gente consegue competir de igual para igual com qualquer equipe. Mais uma vez, jogando no Maracanã, saímos perdendo, mas aí a capacidade, né, mental de uma equipe que está condicionada a buscar a vitória, de tentar vencer, de jogar para cima do adversário. Buscamos e quase viramos ainda no final do jogo. Então, um jogo muito equilibrado, né, por Flamengo no início melhor, depois a gente equilibrou. Então, nos pênaltis, né, a gente sabe que às vezes o que define é quem está mais frio para bater. E aí o Santos estava numa noite muito boa, somado com a capacidade dos jogadores que bateram, a gente consegue essa classificação extraordinária, né, histórica para a nossa equipe, e que o torcedor atleticano hoje, espalhado por todo o Brasil, deve estar muito feliz. A gente nunca colocou, né, nenhuma muleta em relação à nossa performance. Quando não vencemos fora, né, a gente assume a nossa responsabilidade de não vencer fora, dos nossos erros, nossas dificuldades. É exemplo de outros clubes do Brasil também que há muito tempo não vencem fora de casa. Mas a gente tem, né, uma situação que chama atenção, que é uma particularidade, que é um gramado sintético. Isso é fato. Agora, a gente não controla o que as outras pessoas falam e quanto elas usam muleta para justificar o seu trabalho. A gente no Atlético, a gente não usa nenhum tipo de muleta para justificar nossos resultados. A gente usa o trabalho que a gente tem, a gente não faz nada fora da lei, né? Tudo dentro da lei do jogo, isso é importante reiterar. E então, o que eu valorizo muito é a capacidade dos atletas de, mesmo num cenário controverso, onde é questionado muitas vezes a qualificação do nosso grupo, eles atuam de maneira equilibrada, né? E mostram mais uma vez que o futebol é apaixonante, porque você consegue às vezes fazer muito mais com coração, né, com doação, com competitividade, com solidariedade. Nosso time é um time muito solidário dentro do campo, E aí eu fico pensando que será que equipes que têm expoentes técnicos individuais com tanta qualidade, né, não ganham e tem que justificar, né, a sua performance pelo o adversário, pelo erro por um gramado, é isso mesmo? A gente veio jogar aqui diversas vezes no Maracanã e o gramado muitas vezes horroroso, né, porque tem muitos jogos aqui. A gente vai jogar em outros cenários aí para fora aí. Agora teve a Copa América, todo mundo reclamou dos gramados do Brasil. Então, nesse sentido, eu não é que eu fique chateado, mas eu me chama a atenção porque que as pessoas têm que sempre justificar, né, os seus problemas internos colocando a responsabilidade nos outros. A gente assume nossa responsabilidade, como hoje assumimos o mérito de uma equipe que tentou vencer o Flamengo, uma equipe gigante. É, agradecer ao treinador adversário, porque é um grande treinador, exigiu da gente que tivéssemos que ter um estudo ainda mais aprimorado que já temos. Isso faz com que todos nós tenhamos que crescer. E fica a mensagem e a responsabilidade para ele, Jorge Jesus, que ajude a desenvolver mais o futebol brasileiro, ajude a melhorar o nosso futebol, porque ele é um visitante no nosso país, muito bem recebido por todos nós, e quem sabe ele nos ajuda também a que possamos ser bem aceitos no mercado europeu. Coisa que hoje existe uma reserva de mercado da UEFA que não permite que nossas licenças sejam aceitas lá. E as licenças dele, por exemplo, são aceitas aqui.
Tá então o Thiago Nunes falando tudo aqui no Microfonaço do Brasil. Gabigol falando da derrota do Flamengo.
Saímos na frente, depois acabamos tomando gol. Foi pros pênaltis, infelizmente aconteceu isso, mas não acho que não tá de cabeça seguida. A gente tem muitos jogos pela frente, campeonatos importantes. Domingo tem mais um jogo, é continuar assim. Nosso time é um time espetacular. É, dentro e fora do campo, são homens que querem ser campeão, que buscam isso no dia a dia. Então é continuar assim, treinar bastante e melhorar.
Tá aí o Gabigol, vamos pro Diego. O Diego vai falar do pênalti perdido. Foi perguntado várias coisas pra ele. Primeiro, se numa média de 13 ele perdeu 5 pênaltis, como é que ele se sentia, se tá na hora de rever essa posição e por que que ele bateu o pênalti no meio do gol, e ele vai explicar tudo bonitinho, você vai escutar aí.
Bom, vamos lá. Primeiro eu quero dizer que a dor aqui no peito tá muito grande, né? E não vou esconder, mas eu tenho que seguir em frente. Em relação à cobrança de pênalti, toda cobrança de pênalti é uma batalha entre o goleiro e o batedor, né? E a gente assiste vídeos, vê, estuda o goleiro, assim como ele nos estuda também. E ontem eu treinei esse pênalti exatamente igual a batida, né? De que ele saía sempre antes, em todas as, ele estava tomando as decisões sempre de sair antes. E eu bati no meio o pênalti, né? Não posso bater forte, senão não tenho precisão. Então bati ela no alto para que, se ele pulasse e deixasse a perna, a bola não pegasse na perna dele. Então foi a decisão que eu tomei. Em relação ao meu índice de bater pênalti, eu já fui campeão do mundo, né, com o Porto, batendo um pênalti numa disputa. Fui duas vezes campeão da Copa América batendo pênalti, sendo campeão. Tive outras classificações em outros torneios, em vários torneios, aliás, batendo pênalti e classificando. E aqui no Flamengo, realmente, o aproveitamento não tem sido como eu gostaria. Porém, como eu estou te falando, as decisões que eu tomo são conscientes. E o goleiro também toma decisões conscientes e foram mais felizes que eu, né? Então, foi isso que aconteceu. A batida, como eu te falei ontem no treino, eu treinei exatamente igual, deu certo. E hoje ele tomou a decisão de ficar. Se vocês forem ver, ele, acho que dificilmente fica no meio. Hoje ele tomou a decisão, foi mais feliz que eu. E isso aconteceu. Agora vai errar quem realmente pegar a bola ali e bater.
Portanto, nem sempre o cara bate naquele momento. Às vezes o cara estudou o goleiro, sabe que o goleiro saiu, como ele falou, treinou a semana para bater o pênalti daquele jeito e não deu certo. Foi uma tentativa, isso não foi um suicídio que ele cometeu. Foi uma tentativa baseada em treinamento. E do mesmo jeito que o atleta treina o goleiro treina o atleta também. Né? O goleiro fez uma opção. A opção dele foi falar: olha, eu vou ficar parado e vou experimentar ficar parado, porque eu saio. Ele pode ter pensado: eu saio demais, vai que ele vai bater no meio do gol e vai que deu certo. Então, as coisas funcionam mais ou menos dessa forma. Brasil, de imediato, vamos ouvir o técnico Luiz Felipe Scolari. Primeiro ele vai falar da arbitragem do jogo. O pessoal tá dizendo: o juiz, o VAR e tal, olha aí o que ele diz.
O juiz apitou muito bem. Nós não temos nada a reclamar do VAR, do juiz, de qualquer coisa. Nós podemos ter algum sentido de reclamação com alguns membros que estavam ali e xingaram bastante alguns jogadores nossos, mas também isso é coisa de jogo e deixa pra lá. O tempo se encarrega de mostrar que algumas pessoas poderiam ter um pouco de mais tranquilidade em analisar as situações que aconteceram. Então, tudo bem. O jogo internacional entrou muito bem, fez uma grande partida, teve um primeiro tempo muito melhor do que nós. E depois as coisas se equilibraram, mas o Internacional já tinha feito seu gol. E nada mais justo do que duas equipes grandes foram a pênalti. O Internacional teve mais qualidade na hora de acertos, dos acertos de penalidade.
E agora o Filipão bateu de frente. Eu deixei até algumas perguntas da coletiva para vocês entenderem. O repórter perguntando, e mal deixa o repórter acabar de perguntar, já dá na canela logo. Com ele não tem esse negócio. Primeiro foi perguntado para ele o seguinte, que o Daverson é um jogador muito questionado, seria um jogador muito questionado pela torcida do Palmeiras. Ele diz aí que ele não tem conhecimento disso, mas pô, todos nós sabemos que o torcedor do Palmeiras questiona o Daverson há muito tempo, menos o Filipão.
Quem é que diz que ele é discutido pela torcida palmeirense? Eu não vejo isso. Se eu não vejo isso, se vocês, que são os influenciadores, veem isso, tudo bem. Continuem. Quem tem que escalar sou eu. Enquanto ele for uma pessoa da minha confiança, vai jogar.
Realmente acredita que o VAR acertou naquele lance? Você realmente...
Eu não acredito. O juiz acreditou.
Eu quero a opinião do senhor em relação a esse lance.
Eu não acredito. Eu não estou no lance. Eu não estou lá analisando nada. Estou analisando o meu time. Quem tem que analisar de trás são os árbitros.
Minha segunda pergunta, então, é sobre a parte tática e estratégica. Por que você acha que o Internacional conseguiu vencer o Palmeiras na noite de hoje aqui no Beira-Rio?
Porque jogou melhor, teve mais qualidade.
Filipão, gostaria que você desenvolvesse mais essa resposta no que diz respeito à qualidade do Inter. Em que pontos táticos e técnicos o time do Odair te superou?
Quem vai te responder é o Odair. Eu disse, eu posso responder sobre a minha equipe, que teve menos qualidade que a Internacional. Aí eu vou discutir com os meus jogadores algumas coisas que aconteceram para ver se a gente não comete os mesmos equívocos em outros jogos. Mas qualidade do Internacional, o Odair vai ser a pessoa que pode exaltar melhor do que eu.
Você acha que também tem uma questão, às vezes, de entrega? Às vezes a gente vê alguns jogadores, em alguns momentos, com uma postura um pouco diferente em jogos importantes, principalmente no mata-mata.
Não. Jamais eu vou pensar isso dos meus jogadores. Eles participam de todos os jogos com toda a boa vontade que têm, com a disciplina que eles têm, com a qualidade de treinamento que lhes é dada, com a vontade. E às vezes uma ou outra equipe é superior à nossa. Nós também não somos imbatíveis.
Em relação às duas eliminações recentes, para a Boca e hoje para o Inter, Filipão, você acha que é o caso de repensar estratégia em mata-mata por causa das duas eliminações?
Não vou ficar discutindo isso com vocês, pelo amor de Deus. Vocês é que tem que criar as situações para vocês discutirem.
É, o cara quando não tá no bom humor, meu amigo, não adianta. E o Filipão, a gente sabe que ele já é mal-humorado por natureza, gente boa, mas é mal-humorado. E aí fica complicado pro nosso querido Filipão. Dele, vamos pro Odair Helman, técnico do Internacional, que falou da vitória do Colorado.
Essa simbiose, essa parceria de torcida e grupo e time ia fazer a diferença aqui, e fez. Então, muito obrigado ao torcedor que compareceu aqui, que nos incentivou, que nos apoiou. E a todos os torcedores colorados que não estiveram aqui, mas torceram de longe. Essa vitória para todos vocês. Reconhecer o grande jogo que o grupo de jogadores fez hoje, contra um dos principais, vamos colocar assim, né? Mas se não é o principal elenco do futebol brasileiro, não é fácil. E para que você consiga um fato desse, você precisa estar muito fortalecido em todos os sentidos.
André Luiz Mendes.
Estamos fechando mais uma edição do Bate-Bola Nacional, agradecendo a você na FM Nacional 96,1, que fica com sua programação musical. Na folga da nossa querida Juliana Maia, a Bete Begonha comanda o Tarde para a nossa querida Amazônia. E em Rede Rio, Brasília, São Paulo, Anchieta Filho, Dáurea Gramático, com o comando do Luciano Barroso, comandam o Tarde Nacional. Bruno Mendes volta na última edição do Bate-Bola, logo mais às 18h40, para você conferir numa boa. Amanhã a gente volta com a nossa edição da Hora do Almoço do Bate-Bola. Tchau, tchau, galera.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.